UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Direito de ser e de viver. A semana começou marcada por uma data muito importante, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, lembrada todo 29 de janeiro. A data foi criada em 2004, quando movimentos sociais de travestis e transexuais, em parceria com o Ministério da Saúde, lançaram a campanha Travesti e Respeito. Atualmente, a data marca a luta pela garantia dos direitos humanos, pela visibilidade da população trans no Brasil e mobiliza grupos militantes pelo país afora. No entanto, muito preconceito e desconhecimento ainda existe contra a população trans. E para a gente poder entender melhor o significado dessa data, saber aí das lutas, desafios enfrentados pelas pessoas travestis e transexuais, vamos conversar agora com a vice-presidente do CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, Anique Lima, travesti militante a favor dos direitos humanos. Muito bom dia, Anique. Seja muito bem-vinda ao Conexões aqui à Rádio UFMG Educativa. Obrigada pela participação.
Bom dia. Eu que agradeço a vocês.
Então, para a gente começar a nossa conversa, Anique, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre o significado dessa data, né? Qual que é a importância da visibilidade para a população travesti e transexual, Anique?
Olha, a importância dessa data é realmente mostrar que travestis e transexuais não têm visibilidade, né? Não são acolhidas na saúde, são acolhidas nas escolas, e não têm segurança pública, né, que apoia essa população que estão nas ruas.
Uhum. E aí a gente tem o que celebrar nessa data, Anique?
Não, tem algumas coisas que temos que celebrar, sim. Uhum. Hoje já tem pessoas fazendo retificação de nome, de gênero, né? E outras coisas que a gente tem muita parceria com muitos órgãos, mas o que mais me preocupa realmente é a violência, a saúde, né, que tem que ter mais compreensão com essa população, e a escolaridade, e para a pessoa conseguir um emprego, né, porque ela tem direito como qualquer outra pessoa.
Sim. E vamos falar um pouquinho dessas coisas aí, Anique, né? Começando aí por um decreto assinado pelo governador Fernando Pimentel, que vai garantir o uso do nome social, reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais na administração pública em Minas Gerais. A decisão foi publicada neste sábado, né, dia 28, aí no Diário Oficial de Minas Gerais. Gostaria que a senhora falasse pra gente qual que é a importância do nome social para a identidade da pessoa trans, Anique.
A importância do nome social é justamente para evitar essa violência. Porque senão você não se identificar essa pessoa da maneira que ela é, né? Se ela tem fisionomia de mulher, ela é mulher. Se ela tem fisionomia de homem, ela é homem. Aí, se você não identificar, ela fica um ser não identificado. Então, as pessoas acham que nós não somos nada. Pode matar, pode violentar, né? E eu acho que a importância é essa. E a dignidade da pessoa humana, né? Que a pessoa não se sente bem se ela tem uma aparência e ela é chamada por outra. É uma falta de respeito muito grande.
Uhum. E falando em violência, né, Anique? Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida da população trans é de aproximadamente 30 anos, enquanto a população cisgênero, as pessoas não transgênero, né, é de cerca de 75 anos. Gostaria que a senhora comentasse um pouco disso aí também, por que essa mortalidade tão prematura?
A estatística de vida de uma travesti, de uma transexual, é de 35 anos.
Uhum.
Né? Mas como elas são vulneráveis nas ruas, não tem nenhum tipo de apoio, desculpa, as pessoas acabam matando essa população porque elas estão na rua, né? Totalmente despreparadas e sem nenhum tipo de proteção. E não tem realmente lei que puna a transfobia. A gente não quer ser melhor do que ninguém. Mas pessoa.
Alô, Anique?
Oi?
Oi, é porque falhou um pouquinho no final. Poderia repetir pra gente?
Tá, a gente não quer ter direitos diferentes. Não. Ter direitos iguais.
Uhum.
Quero.
Anique,
Oi.
Falhou só um pouquinho, mas vamos continuar o nosso papo aqui, que deu para entender, sim, né? Não é ter direitos, não é ser melhor que ninguém, não é ter direitos
isso,
iguais.
Teremos direitos iguais, porque votamos, pagamos impostos, isso, como qualquer outro ser humano.
E, Anique, vamos comentar também uma iniciativa lá em São Paulo, né, no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo, um espaço criado a partir de financiamento coletivo para abrigar pessoas que tenham sofrido violência física ou psicológica por ser LGBT. É um exemplo possível aqui em Belo Horizonte? A gente tem alguma coisa parecida nesse sentido aqui também, Anique?
Olha, esse é meu sonho, ter uma casa de acolhimento para acolher essas pessoas que estão expulsas de casa. É acolher as meninas e meninos que estão no hospital, doente, e tem alta, só tem que ter pelo mínimo 6 meses para se recuperar. As pessoas que estão presas, ter acesso a essa casa também, para ter um acompanhamento. Isso seria muito bom, mas isso teria que ser regido pelo governo, porque se a gente não tiver um apoio, uhum, a casa acaba, né? Porque uhum, você não vai ter financiamento para sustentar essa casa, pagar as pessoas que estão trabalhando, sabe? Uhum. Manter essa casa. É um sonho que eu tenho.
Sim, e quando a senhora fala lá da escolaridade, também precisa de políticas públicas, Anique, para incentivar? Como é que seria?
Porque, olha, eu sempre falo muito na educação, uhum, mas eu acho que o hétero tem que ter educação também, porque não é só escolaridade, não é só você ter um diploma, não.
Sim.
Escolaridade é você acolher as pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? Isso que é educação, é você acolher. Se travestis e transexuais não estão ocupando esses espaços, porque não são acolhidos. Agora, existem pessoas que estão. Por quê? Porque não foram expulsas de casa, com apoio de família. Agora, quem não tem apoio, não consegue estudar.
Uhum. E pensando agora, Anique, num projeto de lei, né, o projeto de lei João Neri, de autoria do deputado federal João Willis, que determina, entre outras coisas, que caso a mudança de sexo seja desejada, não vai ser preciso ter autorização médica com diagnóstico psiquiátrico. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco disso também.
É porque as pessoas têm que entender que quem quer fazer cirurgia não é louco, não.
Uhum.
Só não se sente bem com o órgão genital. E as pessoas acham que a gente tem doença, que a gente tem distúrbio, sabe? É como se fosse uma doença qualquer. As pessoas têm que entender que não somos loucos e nem loucas, não. A gente sabe muito bem o que quer. E não precisa, não tem essa necessidade de laudo psiquiatra para fazer uma cirurgia.
Atualmente,
se a pessoa vai fazer essa cirurgia, é porque ela já está ciente do que ela quer.
Uhum. Atualmente precisa desse laudo, Anique?
Precisa. Para tudo precisa de um laudo, né?
Uhum. E aí, para a gente finalizar a nossa conversa, então, Anique, eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente um pouco aí da sua história, né, da sua militância, aproveitasse para deixar um incentivo para as pessoas, que as pessoas consigam se expressar, se reconhecer e ser reconhecidas aí como são, Anique.
Tá. A minha militância, ela vai continuar até o último dia, até o último suspiro, sabe? Porque eu luto pelo ser humano, pela pessoa, seja ela qual for, entendeu? Não só por travestis, transexuais e LGBT. Eu luto por qualquer pessoa que se intitula minoria, porque não existe coisa mais triste do que você ser inferior a outra pessoa. Ninguém é inferior a ninguém. Quando se vão para o mesmo lugar, para o mesmo buraco, ninguém leva nada daqui, né? Então as pessoas têm que entender que somos iguais, temos sangue, sentimos dores, temos necessidade. Então eu acho que cada um tinha que cuidar da sua vida e olhar para o lado e tentar ajudar. E se não quer ajudar, pelo menos trabalho, né? Porque tem muita gente sofrendo, muita gente na rua e que precisa realmente de uma amiga, um ombro.
Uhum.
Nada, então a gente para o CB.
Anick?
Oi?
E perdemos só o finalzinho, mas não tem problema não, que a gente conseguiu captar aí a mensagem. E eu gostaria que a senhora falasse pra gente dos selos, então, a gente pode procurar os selos, como é que é?
Sim, pode sim. O selo está sempre tendo reunião. E eu, às vezes, que eu não estou participando, que eu estou meio adoentada. Ontem na marcha, eu fui só um pouquinho, porque eu já estou numa idade, né? Já sou uma menina vestidinha. Então, às vezes, para quem quiser ir, entendeu? Se você... Para que as pessoas... Porque existe muito... por não serem incompetentes. E o céu está ali justamente para isso, para encaminhar, para ajudar, sabe, para uma palavra de carinho e apoio. Nós estamos no edifício aqui no 22º andar.
Tá certo. Anick Lima, muito obrigada pela participação. Conte aqui com a UFMG Educativa nessa luta, tá bom?
Adeus a vocês, muito obrigado.
Obrigada e um bom dia. Aí essa foi a vice-presidente do CELO, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, Anick Lima, que é travesti e militante a favor dos direitos humanos. A gente conversou sobre a luta pela garantia dos direitos humanos da população trans, por reconhecimento, respeito à sua identidade, luta diária, aí lembrada em 29 de janeiro, a data do Dia da Visibilidade Trans no Brasil, tá bom? O objetivo é que todos tenham o direito de expressar a sua sexualidade e viver plenamente com acesso aí, educação, saúde, trabalho, tá bom? É uma luta de todo mundo. Os Celos, vou deixar o endereço do Facebook, é facebook.com/curtacelos, tá bom? Celos é com dois L's, C-E-L-L-O-S, curtacelos. Ok? E muito importante também que a violência que ainda vitima essa população não seja ignorada ou omitida. Denuncie nos direitos humanos a violência contra travestis e transexuais. Disque 100, tá bom? Guarda o número aí. Disque 100 para denunciar, não ignora, não omita, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.